Vamos em frente com o Comando Marconi. Lembro aqui que o nosso microfone está aberto a todas as pessoas que aqui estão sendo citadas. E eu acho importantíssimo que se o prefeito não vai falar, o presidente do partido fale, o presidente do PP, algum vereador do PP, as pessoas devem falar. Até porque sempre se ouve aqui os dois lados. Quando alguém não fala é porque não quer. Convidado é, e nunca foi, vou dizer aqui, acho pela milésima vez, só essa semana, nunca ninguém foi proibido de falar nada aqui. Sempre se ouviu os dois lados, isso já historicamente, né? Sempre. Então, o espaço e o microfone está aberto para que a gente possa ouvir aqui as pessoas, porque o tema é claro que é polêmico e nós estamos em busca da verdade, porque quando se joga no ar qualquer situação pública, como foi feito, atingindo pessoas, instituições, inclusive a Rádio Marconi, mas a Rádio Marconi já falei desde segunda-feira, hoje estamos ouvindo as outras pessoas desse contexto, desta entrevista do prefeito de Uruçanga. Tem mais um trechinho aqui, deixa eu ouvir o que o prefeito falou aqui, da fala lá da semana passada, desta mesma entrevista.
Provo para eles o que eu estou dizendo aqui. Um funcionário da Justiça Federal foi a pessoa que fez a denúncia contra mim. Ele tinha informação privilegiada. Ele pegava a informação dentro da Justiça Federal e passava para essa organização criminosa para eles conduzirem o processo dentro da Câmara de Vereadores de Uruçanga.
Ok. Está conosco Luiz Henrique Martins, ex-prefeito da cidade, fez a denúncia na época contra o prefeito Luiz Gustavo Cancelier. Tudo bem, Cuica? Bom dia.
Bom dia. Bom dia aos ouvintes.
Está conosco também, para que a gente, funcionário da Justiça Federal, como é que você viu essa situação toda? Porque o Luiz Henrique Martins é uma peça, uma figura importante dessa situação, quando se fala que fez da origem, né, Cuica, da denúncia que foi feita. E essa fala do prefeito?
Joel, assim, já de antemão, assim, se for possível, né? Eu sei que a rádio já fez inúmeros chamados do prefeito para vir ao vivo. Uhum. Eu sei que ele deve estar ouvindo agora, certamente, né? Ele ou a assessoria dele. Se ele pudesse falar ao vivo comigo, eu prefiro. Para não ser esse papel, sabe, de um fala, depois vem falar sozinho. Ele tem esse hábito de falar por último sozinho, né? Então, se ele vir de frente, frente a frente, cara a cara, eu gostaria. Porque eu estou falando a verdade. Ele já mente quando ele diz que a rádio não dá espaço para ele. E vocês estão chamando a semana toda. Então, isso aí já é uma mentira, né? Porque podia ficar a dúvida, quem está falando a verdade? Mas a rádio chama, a pessoa não aparece, já é uma prova que ele não está falando a verdade. Pergunta e resposta, jogral, pergunta pé pronta. Eu conversei contigo, por acaso?
Não.
Não, é aqui. É ao vivo e a cores, entendeu? Então, por aí a gente já começa a ver aonde está a verdade. Mas fico à tua disposição.
Eu queria te ouvir, porque um posicionamento desse, como eu falei, ele fere essa entrevista, instituições e também pessoas. Por mais que ele não tenha abertamente falado o nome, mas todo mundo sabe da história, da origem, da denúncia que aconteceu, e principalmente quando se fala de informações privilegiadas. Queria te ouvir sobre isso.
Aí ele já mente de novo. Por quê? Para se ter uma ideia para o ouvinte que está ouvindo e as pessoas que estão nos Sim. vendo, o sistema de acesso ao processo ele é auditável, ou seja, ele tem que ter uma senha para acessar. Então, a minha senha não vai aparecer em nenhum momento. Então, eu não tenho senha para acesso. Hoje, eu teria senha para acesso, no momento processual que está. Mas eu nunca acessei. É só auditar o sistema. Tem como pegar um técnico, o TI, né? Que é o técnico informático, ele vai lá e vê. Se algum momento teve as iniciais LHM, que é a minha inicial, acessando o sistema, não tem. Ponto. Eu não acessei. Mas alguém passou a informação para ele. Se alguém passou, como ele está dizendo, ele tem que provar. Mas então passou informalmente. Só para ter uma ideia, Joel, eu já levei isso a conhecimento informalmente ali no meu trabalho. Aqui em Criciúma eles não têm acesso à senha. Só para ter uma ideia. Porque o processo ele é originário em Porto Alegre, porque o prefeito tem foro privilegiado. Portanto, o início do processo já começa no Tribunal Regional Federal, que é a sede em Porto Alegre. Então, e quando iniciou nessas fases aí que ele fala, O processo estava em nível 5. Que nível 5, só quem tem acesso é o desembargador. Então, quer dizer que o desembargador passou a informação para mim? Está entendendo o nível da mentira? É que ele se baseia num áudio, que aí é prova ilícita, invasão de privacidade. Ele já teve exemplo de funcionários da prefeitura ali que receberam uma denúncia e teve uma proposta agora, cometer o crime, acho, se eu não me engano, é o artigo 154 do Código Penal, que é invadir a privacidade, uma conversa privada. Ele está se baseando numa conversa minha com a Andresa.
Andressa, aquele episódio do
WhatsApp Web.
Tá.
Então, por aí ele já está cometendo, ele já, pelo jeito, não aprende, né? Poderia estar cometendo esse crime. E o meu áudio, eu posso falar aqui o que eu falei. Se ele, ele acha que tem um tesouro na mão, né? Na cabeça dele, ele tem um tesouro na mão, que é o áudio que eu falo para a Andressa. Eu digo para a Andressa assim, ó, para não comentar sobre o processo de lavagem de dinheiro.
Nesse áudio?
Falo. Eu não falo, não sei se eu falo lavagem de dinheiro ou lavagem, mas eu falo e peço para ela não comentar, porque pode atrapalhar. Falo isso. Eu estou falando o que eu falei aqui, só para ver como não tem esse grande tesouro que ele tem na mão, eu estou falando aqui ao vivo. Mas eu vou explicar para ele, então, o que que era. Não tem informação privilegiada nenhuma, sabe por quê? Porque quem levou a informação para a Polícia Federal foi eu. A Polícia Federal nem sabia dessa informação. Quem levou fui eu. Está entendendo? Então, eu só peço para ela não comentar. Por quê? Porque eu não queria que caísse na boca errada para eles começar a anular a prova, tentar consertar o erro. Só por isso. Só. A gente vive uma cidade pequena, a Polícia Federal é bastante, tem bastante trabalho. Tem uma estrutura, mas tem o volume de trabalho é maior que a própria estrutura. Então, eles não têm esse tempo do mundo para ver tudo. E eles não moram na cidade. E as pessoas da cidade vêm contar os fatos para a gente. E para quem não entende, que não é da área do direito, quando estava investigando ali o processo, peculato, formação de quadrilha, ocultação de documentos, o peculato no popular é roubo, é roubar. Vamos falar aqui no português, claro. É roubar dinheiro público. E, naturalmente, é um desdobramento dessa operação, é descobrir aonde esse dinheiro foi. Que seria a lavagem do dinheiro sujo. Certo?
Uhum.
E aí veio essa informação, eu levei para a polícia e a polícia apura. Então, quando eu falo assim, ó, ela pergunta se tu acha que tem esse processo da lavagem de dinheiro, eu digo sim. Por quê? Eu levei a informação e eu sei que a polícia não vai prevaricar, ela não vai se omitir de trabalhar. Porque eu disse o endereço da pessoa, onde ela morava, eu dei os detalhes para a polícia. Eles não são daqui. E eu já tinha a história. E detalhe, eu tenho em áudio. Essa que é a pior parte que ele não sabe. Essa é a pior parte.
Tem áudio?
Da conversa sobre esse assunto dos terrenos.
Entendi.
Aonde ele pega, compra dois terrenos no Pirago, ele e o irmão dele, e bota no nome da família das mulheres. E pede para não botar no nome dele. Receber o dinheiro vivo dentro da prefeitura, eu tenho em áudio. Dinheiro vivo! Receberem dinheiro vivo, parcelas de 25 mil dentro da prefeitura. Então, prefeito, se tu ficasse calado, era melhor para ti. Tu achou que tinha um tesouro na mão, tu tinha uma bomba na mão. Boca fechada não entra mosca. Eu estou na minha vida calado lá no meu sítio, quieto. Eu optei em não participar mais da política, que é um ambiente pesado, tóxico. Fiz uma opção de vida, o cara vai lá, me enche o saco. De novo, mais uma vez, quando estava tudo parado, vai me provocar. Já fez isso na outra festa do vinho. Mas como eu não queria incômodo, nem com família, filhos, nada, deixa para lá. Mas não, o cara vai, provoca de novo, tá entendendo? Agora escuta aqui, e eu tenho áudio, tá entendendo? E já foi feita a investigação, naturalmente, e está cercado nesses dois terrenos. Inclusive ele ofereceu o eucalipto do outro terreno pro cara, porque eram dois terrenos, extremantes. Um era do proprietário, dono de uma cerâmica de Uruçanga, e o outro era um morador do Caeté. Aí ele comprou um, depois comprou outro. Um comprou o irmão, um comprou o outro irmão. Dinheiro vivo dentro da prefeitura. O Honda Civic do irmão foi dado negócio também para parcelar. Tudo isso detalhado. Mas não. Vai ter algum puxa-saco agora em casa ouvindo, vai dizer assim, não. O Cuica está inventando. Ele é um santo. Então eu sei que a paixão faz isso. Da mesma forma que a paixão a nível nacional faz pessoas defenderem o Lula e achar que ele é um santo, outros defenderem o Bolsonaro e achar que ele é um santo, natural aqui também. Eu não me espanto, eu estou calejado com a política. Então eu sei que muita gente que a partir do momento que sabia que eu ia vir na rádio já desligou o rádio. Eu sei que tem gente que já que é contrário ao prefeito, acha que eu estou falando tudo certo, e quando o prefeito fala é tudo mentira, a gente sabe das paixões. Mas vamos tirar a parte da paixão e vamos para a razão. Ele dá uma versão, não dá? Eu dou outra. O Júlio, porque eu e o Júlio fizemos isso aí. Não tem nada de Beto Cabeludo. Isso aí não tem nada a ver. Parte política. É, a investigação fui eu e o Júlio que fizemos. Então eu e o Júlio temos uma versão. O prefeito tem outra. A verdade está onde? Está com a Polícia Federal, né? Ela que faz a perícia. Ou a Polícia Federal tem vínculo comigo? Não, né? Ou seja, a verdade está com quem? Com quem é técnico, com quem não tem ligação política com nada. E a versão da Polícia Federal bate com qual? Com a versão do Luiz Henrique e do Júlio. Está entendendo? Então, assim, ó, são coisas que são muito claras. Ele devia ficar calado. Outra prova, ele falar que a imprensa é vendida, né? Olha lá. Se vocês fossem vendidos, ele estava todo dia na rádio. Simples assim. Para ele estar bravo com a imprensa, porque a imprensa é séria. Senão ele estava tudo de boa, tudo como antes no quartel de Abrantes. Então, está entendendo? São coisas assim óbvias, né? Que a população que ouve tem que entender, ele envergonhou e envergonha a nossa cidade. Tem cara de bom menino, né? Faz todo aquele drama. Fica calado no momento de chamar a região para a nossa festa, divulgar, o cara pega e fica falando besteira em rádio, uma coisa negativa. Olha que precisável estar aqui. Eu não quero, eu quero ficar lá no meu sítio, cuidando dos meus bichinhos e cuidando dos meus filhos e deu. Com a minha namorada, numa vida assim, quero ter vida, eu fiz uma opção, mas o cara provoca, e aí a gente acaba vindo aqui ter que falar de público as coisas negativas, mas são fatos. Eu não tenho dúvida que lá na frente ele vai ser condenado nesse processo, não vai estar mais na política, né? Esse é o problema da lentidão dos procedimentos judiciais. Só que eu fico me expondo, né? Eu saio da minha vida pessoal para fazer isso, não ganho nada com isso, eu só perdi dinheiro na política. Financeiramente, sempre tive prejuízos. Quando eu optei por ser vice, Joel, eu perdia todo mês R$2.000. Na época, hoje seria mais, né? Então, quando fui vereador, nem assessor eu coloquei na Câmara, 4 anos sem assessor. Nunca eu acho que teve na história do Sanga depois que existiu assessor. Só que tu vê que... Não que não valeu a pena, né? Eu durmo meu sono tranquilo. Mas eu quero dizer que é um preço muito alto para a tua vida pessoal. Tu paga um preço muito alto se dedicar e se doar para a vida pública, assim, com amor e paixão, como eu fiz. Não para entrar no poder, para tentar levar vantagem financeira.
Cuica, deixa eu só voltar àquela que, dentro do contexto da fala, me parece que é um ponto importante, né? Porque quando se fala de vazamento de informações privilegiadas, mas até então, pelo que eu entendi, nem a Polícia Federal tinha, porque quem passou a informação foi, aliás, quem fez a denúncia foi você, né? Era isso ou não?
Não, é que assim, ó, são dois momentos, né?
Nessa segunda que ele que se refere.
São dois momentos. Ali, né? Na primeira foi eu e o Júlio. Até a primeira vez eu que fui lá em Tubarão falar com o delegado da Polícia Civil. Daí ele disse, eu acho que é mais para federal. A gente ficou discutindo, porque tinha recurso próprio, qual seria para estadual, federal. Mas a gente sabia que a lógica mais era federal. Mas a gente primeiro procurou a Polícia Civil. Até eu fui lá, dia 14 de setembro de 2020. Depois eu e o Júlio fomos juntos na Polícia Federal, levamos as informações. Né, as perícias da Polícia Federal chegaram a constatar 3.000% de superfaturamento em alguns pontos. 3.000%, olha, gente, não é... Olha o número, a Polícia Federal não vai inventar isso, né? 3.000%. Naquele trechinho ali daquela obra na estação, que é menos de um quilômetro, 57 mil quilômetros rodados de caminhão caçamba. Isso daria para dar uma volta e meia ao mundo. Então são números absurdos. Não há explicação para isso. Hora máquina, de máquina pesada, quase 2.500 horas de máquina pesada. O trator esteira nunca esteve na obra. Mas como tu pode afirmar isso, Luiz Henrique? Sabe por que eu posso afirmar sem medo? Primeiro, não apareceu foto do trator trabalhando até hoje. Uhum. E tinha um morador que ele fazia o roteiro da obra, o diário da obra, sem querer ele fez. Só que era uma pessoa que tinha uma certa ligação com o prefeito. Depois ele apagou tudo do Facebook. Só que ele deu azar que antes eu e o Júlio fomos no tabelionato de Criciúma e documentamos tudo. Quase 200 fotos de toda a obra, dia a dia. Ah, hoje choveu, parou a obra. Ah, hoje começou a brita. Enfim, a manta, o manto preto, detalhando a obra, e nunca apareceu o trator esteira, entendeu? Ah, da mesma forma, ele tem vídeos. Então, esse conjunto de provas, que não é papo furado, são provas, documentos, vídeos, fotos, que foi convencendo. E daí, claro, depois a perícia também constatou, né, o nível da obra, né? Porque daí ele faz comparação de obras, valores, que foi mais barato. Claro, tem diferença uma chuteira da Nike e um que chute, né? Tem, né? Uhum. O preço acho que muda, né? Uma comparação aqui grosseira, mas uma obra bem feita com uma obra mal feita, óbvio que muda o valor, né? Então, e os peritos da polícia, eles sabem o que fazem, né? São engenheiros, são biólogos, são pessoas esclarecidas, né?
Entendi.
Como é que você acha que essa acusação, aí vem a defesa, essa confusão, meia festa do vinho, declarações, como é que você acha que vai terminar isso? Qual é o final dessa história?
E agora, né, João? O povo, a gente não sabe, né? Porque o povo... Porque isso aí se reflete nas urnas, né?
Ah.
Ela se reflete nas urnas, que é o instrumento, né, que muda quem está no poder ou não. Ele não pode mais, né? Eu estou fora da política, não sou candidato a nada, deixa bem claro aqui, né? Estou desfiliado há, acho não, mais de 3 anos. Então eu estou fora da política. Porque às vezes alguém assim, ah, vai ser candidato, esquece. Ah, eu estou de presidente lá da Associação do Rio Carvão, né? Que tudo começou com aquela mentira dele lá da rodovia, né? Então, voluntariado, né? Inclusive, nós vamos quarta-feira a Florianópolis também para tratar disso, para ver se a gente consegue, enfim, esse asfalto, de forma voluntária. Então, mas aí as pessoas já pensam, está querendo ser candidato. Esquece, eu não quero ser candidato. Quando eu fui vereador, na pesquisa eu seria o mais votado. Eu fui o segundo, depois no ano seguinte eu seria o mais votado na pesquisa. Eu não quis ser candidato. Agora, nesse mandato, nós éramos a chapa prefeito e vice, eu e o Jôni, bem avaliado, a tendência natural, tu não acompanhou na época, era a reeleição, eu não quis também, eu não tenho essa... Eu tenho que estar motivado para participar, eu faço por amor, eu não fiz por dinheiro, por interesse, por poder, fiz por amor à causa. Muitas vezes não sou compreendido, né? Normal, né? Também não sou perfeito, mas o que vai vir na frente a gente não sabe. Não sabe, eu pelo menos não arrisco prever nada.
Ainda sobre esse episódio das falas do prefeito, quando ele disse ter provas que provaria a Justiça Federal, a tua leitura nesse caso em específico é esse áudio que você falou?
Sim, é esse áudio. O tesouro que ele tinha em mãos, eu tô abrindo aqui. Uhum. Só que assim, né? Ele pode responder. Primeiro, é uma prova ilícita, tá? Segundo, eu tô falando aqui já o que se trata, entendeu? Uhum. Só que ele não sabia, o problema é esse. Ele achou que tinha um tesouro na mão. Só que ele não sabia que eu que tinha levado a informação. E eu tenho tudo isso no meu WhatsApp, eu não apago nada.
Entendi.
Cuic, faltou, acho que a nossa intenção era de, como estamos falando aqui, né? Eu acho que sempre que quando é citado instituição, pessoa, o microfone está aberto, como mais uma vez, vou repetir aqui, né? O prefeito está sendo convidado, não só pelos entrevistados, pela Rádio Marconi, o espaço está aberto, estamos aguardando, inclusive, já solicitamos essa entrevista por meio da assessoria de imprensa. Acho importante o próprio partido falar, alguém falar, precisa falar, não é? Quando você se esconde, é a mesma coisa, essas acusações, as pessoas não falassem aqui. Por mais que não... Ah, mas eu estou tranquilo, não queria... É importante que se fale para... Senão fica... Quando você é acusado ou se refere em qualquer tipo de situação no microfone de comunicação, você precisa falar, porque tudo tem consequências, né? Era isso.
Não, Joel, só para... Tudo isso iniciou, né? Lá... começo foi o Júlio Bonetti que começou, depois que ele me procurou, que daí eu acabo ajudando ele a até pela minha formação jurídica, ver os melhores caminhos e tal. A estranheza já começou lá, por quê? Era pedido informações para o município e o município não respondia. O município não queria divulgar as obras em placa, tá entendendo? Então, esse fato já causava estranheza, né? Depois o vereador Beto torna isso público na Câmara, o prefeito, ao invés de pegar... Por exemplo, se sair uma história de um roubo aqui na rádio, o André, naturalmente, o padre, vão querer apurar, né? Na prefeitura, não. Foi falar, estão roubando a prefeitura, o prefeito ficou calado. Ele não abriu um processo administrativo para apurar esse suposto roubo, entendeu? Então, essas situações, assim, vai deixando tudo muito, muito às claras, né? E o outro fato, né, que inclusive a Procuradora da República, que é o Ministério Federal, fala, né, do irmão gêmeo, que ele controlava as horas, né? Tá aí o Sérgio Macari Júnior, um operador da máquina disse para ele, ó, tu é o fiscal, mas quem vai fiscalizar não é tu, é o irmão do prefeito. Tá entendendo? Inclusive, tem nas conversas, as ordens do irmão do prefeito, foi dito, isso, já pela imprensa, foi pego nos celulares, anotações. Então, vamos lá. Quando eu estive na prefeitura, a minha irmã, a esposa do Janguinha, a Marilene, a Marisete, a Marisóis, não iam na prefeitura. A família do Johnny não ia na prefeitura. Tá entendendo? Então, é estranho esse trabalho voluntário, né? Claro, né? Fazia parte da organização. Então, e vamos ser bem claros, né? Se não tivesse nada, não teria ficado afastado um ano. Se não tivesse nada, não seria indiciado. Se não tivesse nada, não seria réu. Eu participei da vida pública, nunca fui nem indiciado. Eu sou ficha limpa. Então, o recado que eu dou para o prefeito é o seguinte. Eu sei que ele não vai no confessionário do padre confessar, e nem para a família dele. Mas conta, fala os erros, porque a família no fim passa vergonha. Igual esses dois terrenos aí, são duas pessoas sérias que botaram o nome. Passaram a conversa neles e botaram o terreno no nome. Estão se incomodando. Gente da família. Se metendo num rolo que não era deles. Então, assim, ó, ele devia botar a mão na consciência, né? Admitir os erros e seguir a vida dele, porque eu acho que ele estragou a vida dele. Pode ter certeza.
Luiz Henrique Martins, obrigado, Luiz, pela presença.
Muito obrigado. Espero não voltar para tratar desses assuntos.